Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão define audiências públicas para debater o homeschooling.
Combustíveis, relator do projeto que limita ICMS e garante compensações aos estados.
Senadoras criticam decisão do STJ pelo rol taxativo de cobertura dos planos de saúde.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado fará pelo menos 6 audiências públicas para discutir o homeschooling, a educação domiciliar. A Comissão de Educação já definiu diferentes temáticas para cada debate.
Entre os convidados estão representantes do governo e de entidades educacionais, além de professores e famílias que adotam o ensino em casa. Repórter Marcela Cunha.
O pedido foi feito pelo relator da proposta que regulamenta o ensino domiciliar, o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná. Segundo ele, o objetivo das reuniões não é adiar a votação, mas discutir o assunto com profundidade para que o relatório final contemple todas as posições.
A gente tem que ter o equilíbrio entre a participação das pessoas e, ao mesmo tempo, não termos o assodamento, eventualmente. Então, da minha parte, vou escutar todos os setores da sociedade para que, no final, a gente chegue a um denominador comum interessante.
Já o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, fez um apelo para que o foco seja oferecer uma educação pública de qualidade.
Quem for rico e não concordar com a escola pública brasileira, nem as escolas particulares que estão aqui, pode mandar para o exterior, não pode ficar criando essas ilhas de excepcionalidade.
As audiências públicas terão como tema a educação como direito constitucional, as redes públicas e privadas de ensino, as metas do Plano Nacional de Educação e diretrizes nacionais curriculares, além dos impactos do homeschooling nas políticas de combate à desigualdade social e à violência contra crianças e adolescentes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Senado que disciplina a devolução de valores de tributos recolhidos a mais na conta de luz pelas empresas de energia elétrica.
A proposta seguiu para sanção e determina quais os procedimentos que a Agência Nacional de Energia Elétrica deverá seguir para restituir o consumidor com créditos na conta de luz. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta estabelece critérios para que a Agência Nacional de Energia Elétrica promova a devolução integral ao consumidor por meio de créditos na tarifa de energia dos valores de tributos cobrados a mais na conta de luz. O ressarcimento deverá ocorrer sempre quando alterações em normas ou novas decisões administrativas e judiciais resultarem em redução de tributos, com exceção dos incidentes sobre a renda e o lucro. Para o autor da proposta, senador Fábio Garcia, do União Brasil de Mato Grosso, as regras contidas no projeto vão garantir que os benefícios cheguem rapidamente aos consumidores.
Estamos devolvendo com justiça estes valores pagos ao maior, a este trabalhador, com regras claras para que esse benefício chegue rapidamente ao trabalhador, ao cidadão que pagou e paga tão caro por sua energia elétrica.
O projeto do Senado, aprovado pela Câmara sem alterações, foi a sanção presidencial. O texto pode ser sancionado por completo, vetado em algumas partes ou receber veto total.
E senadores seguem nas negociações em torno do projeto que estabelece um teto para a cobrança do ICMS sobre combustíveis. Até às 12 horas da próxima segunda-feira, fica aberto o prazo para a apresentação de emendas.
Mas governadores ainda têm resistências à proposta, já que temem a perda de receita na arrecadação. As negociações ainda continuam. Reportagem de Érica Christian.
O Senado deverá votar na segunda-feira o projeto do teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e transporte público. Em contrapartida, os estados que tiverem perdas acima de 5% poderão abater dívidas com a União. Já os não endividados terão empréstimos facilitados ou repasses no ano que vem. Ao comentar as resistências dos governadores, o relator Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que as mudanças feitas ao projeto garantem as compensações.
É evidente que os governadores continuam com muitas críticas e muito preocupados com a eventual perda de receitas, mas o aperfeiçoamento do mecanismo da compensação dá segurança na sustentabilidade das receitas dos estados.
Convencida pelos governadores, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu uma solução a longo prazo.
Existe uma política de preço da Petrobras que precisa ser debatida. Há hoje uma vinculação em relação à variação do dólar, então é isso que tem que ficar muito claro. A gente sabe que há um controle que não passa por nós, isso é uma questão internacional de câmbio, então é esse olhar, qual é a política de preço que nós temos hoje no Brasil, o que, é que a gente pode, na verdade, alterar.
Esse projeto também inclui a desoneração de PIS, COFINS e CID da gasolina anunciada pelo governo federal. Se aprovada na segunda-feira, a proposta volta à Câmara dos Deputados.
A senadora Maiúsa Gomes, do PP do Acre, afirmou que as mulheres terão um papel fundamental nas eleições deste ano. Ela anunciou que coordenará o processo do partido ao qual é filiada no pleito de outubro.
Ao destacar a importância do decreto que criou o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que completa 15 anos de vigência neste mês, Maiúsa Gomes citou um projeto dela que estabelece regras que incentivam as candidaturas femininas e combatem as fraudes partidárias em relação ao cumprimento das cotas de gênero.
O texto define multa para o descumprimento da legislação eleitoral e prevê a responsabilização criminal do dirigente partidário que frustrar o que a lei prevê.
Vamos acabar com qualquer tipo de violência contra as mulheres. O nosso lugar, quem decide, somos nós. Quando uma mulher é agredida na política, a democracia é a maior vítima.
Senadoras criticaram a decisão do STJ pelo rol taxativo de cobertura dos planos de saúde, o que na prática desobriga os planos de cobrir procedimentos que não estejam listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Interrupção de tratamentos de pessoas com deficiência e doenças raras, sobrecarga gerada para o SUS e pressão dos planos de saúde foram denunciadas pelas senadoras. Repórter Janaína Araújo.
Em plenário, as senadoras Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, argumentaram que a nova regra compromete o tratamento de pessoas com deficiência, doenças raras e autismo. Até a decisão do tribunal, as pessoas que tinham negado os procedimentos pelos planos de saúde poderiam recorrer à justiça porque a lista de cobertura da ANS era considerada o mínimo a ser oferecido aos pacientes. Mara Gabrilli lamentou a determinação.
Essa decisão acaba afetando não só milhares de pessoas com deficiência no país, mas as pessoas com autismo, com doenças raras, outras doenças crônicas. Todos os cidadãos correm o risco de ter suas terapias excluídas da cobertura dos planos. Assim como muitos pacientes em tratamentos de doenças graves, como câncer ou doenças degenerativas. Imagine o impacto direto na vida de milhões de famílias que já se desdobram para arcar com o alto custo de um plano de saúde.
A senadora também manifestou preocupação com a sobrecarga que a decisão pode gerar no Sistema Único de Saúde, já comprometida atualmente, conforme ela ressaltou. O julgamento do Superior Tribunal de Justiça favorável ao rol taxativo de cobertura dos planos de saúde, por 6-3, ocorreu na quarta-feira.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União homenageou o ministro emérito José Múcio Monteiro. A trajetória do ministro foi celebrada no dia 9 de junho com a posição da sua fotografia na Galeria de Presidentes, na sede do Tribunal em Brasília. Múcio ingressou no TCU em 2009 e foi presidente da Casa de 2019 a 2020. Em seu discurso, o ministro emérito ressaltou a importância da atuação do Tribunal para o país.
Sempre tive uma honra muito grande fazer parte dessa casa. Eu aqui enxerguei o outro lado do país, o lado que dá exemplo, cobra exemplo, cuida das contas públicas. Eu espero que esse tribunal continue trabalhando para diminuir as diferenças tão profundas que fizeram desse país uma nação injusta, com tantos excluídos.
Acesse www.tcu.gov.br e saiba mais.
TCU,
fiscalização a serviço da sociedade.